Paz seja convosco.
Amém.
Quero saudar vocês com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Em especial, nosso querido Nicolas. Esse tempo que a gente não vê. Agradeço, Nicolas, pela sua presença. Repete o nome do namorado.
Raísla.
Com A?
Com A.
Raísla. E a sua filha?
Sua irmã.
A irmã dele?
É.
Ah, desculpa. Sua irmã?
Laís.
Amém. Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Uma característica do Nicolas é que ele só namora a menina bonita, né?
É.
Oxi. Ele é tão bonitão assim, não, mas ele não tem um charme ainda, né? Glórias a Deus. Brincadeiras à parte. É muito bom estar com você na casa do Senhor. Também é bom ver a Estéreo e o Benedito. Conseguiram vir. É importante essa comunhão. É importante que a gente possa estar sentindo a presença dos outros. A internet é uma ferramenta que tem realmente nos abençoado, mas não é o ideal. O ideal realmente é estarmos presentes. Temos tido a nossa escola dominical. Não deixe de assistir a escola dominical. Nós temos tratado de assuntos muito importantes. Muitas vezes você sofre e padece porque você quer. Entendeu? Orava hoje pelo Senhor, ao Senhor, falando: Deus, envia as vidas. Eu realmente já passei desse tempo de querer uma igreja grande porque eu quero ser honrado ou porque quero mais dinheiro. Isso já passou no meu coração. Hoje eu fico pensando, a gente traz alguns ensinos tão importantes. Hoje foi tão rico e tão precioso. Estávamos presencialmente eu, a Minízia, a Diene e o Sebastião. E nós podemos ali estar meditando em uma série de coisas. Se você, pela internet, você não consegue fazer pergunta, é muito mais difícil. E eu sei também que há o custo da gasolina e tudo mais, mas dentro da possibilidade, se esforce. É importante a comunhão entre os irmãos. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema Vivendo Segundo o Meu Coração. Foi dura a palavra da semana passada, porque nós fomos acostumados a ouvir que nós temos que viver para nós. Nós somos o mais importante, nós temos que olhar, é para nós, é eu. E a palavra de Deus, ela fala algumas coisas diferentes. Para mim, uma das frases mais temerosas de ouvir no aniversário é que Deus satisfaça o desejo do seu coração. As pessoas falam isso. As pessoas falam isso. Pode até parecer bonitinho, carinhoso, mas na verdade se assemelha muito mais a uma palavra de maldição. Porque os nossos corações, eles são maus. Os nossos corações, eles são maus. Certa vez eu li um livro, uma capa pelo menos do livro, não lembro se eu cheguei a ler esse livro, mas a capa estava assim: obrigado, Deus, por não atender os desejos do meu coração. Se Deus atendesse os desejos do nosso coração, todos eles, onde nós estaríamos? Eu lembro que na década de 80, eu prestei um concurso público para auditor fiscal do Tesouro Nacional. E apesar de eu ser pastor, eu não sou burrão, tá? Porque às vezes a pessoa fala assim: o cara não teve opção, né? Tem muita gente que acha: o cara é pastor porque ele não teve outra coisa para fazer, né? Eu tenho formação, entendeu? Universitária, tenho pós-graduação, tenho duas pós-graduações, eu não sou burrão. E hoje a minha lente também está um pouquinho mais lenta, mas quando eu tinha a idade do Felipe, assim, eu era rojão. E aí eu prestei aquele concurso e eu trabalhava de supervisor na Philips do Brasil, numa empresa, eu tinha 23 funcionários. E eu cheguei para o meu chefe um dia e falei assim: precisa procurar um substituto para mim. Ele falou: como assim? Eu falei assim: não, eu estou prestando esse concurso, eu vou passar. Ele falou: como assim? Vamos esperar. Não, pode procurar. Ainda bem que ele não procurou. E eu fiz o concurso e eu sabia que eu tinha passado. Eu sabia as questões, eu resolvi a prova, uma prova difícil. Mas eu resolvi, eu sabia que eu tinha nota para passar. E quando eu comprei o jornal, comprei só para cortar e emoldurar. E aí eu não vi meu nome lá. E eu fiquei tremendamente frustrado. Naquele dia, Deus não concedeu o desejo do meu coração. Se Ele tivesse concedido, provavelmente eu estaria preso hoje, porque o salário de um auditor fiscal do Tesouro Nacional, onde eu queria, que era nas fronteiras e aduana, era 30 mil de papel, fora a propina. Então, era coisa de 100 mil reais por mês. Eu, provavelmente, eu estaria preso. Então, esse livro, ele tem a ver com o meu desejo, do meu coração. Do nosso coração relatado pelas músicas, aparece um desenho bonitinho, né? As pessoas gostam de fazer aquele coraçãozinho, quando a gente vê, né? Eu nunca vi, quando eu vou lá na loja da Esther ou da Raiane com o Felipe, aquela cesta de Dias dos Namorados, com um coração todo escanganhado, todo arrebentado, preto, sujo, não é? Vermelhinho, bonitinho, redondinho, tudo certinho, mas o nosso coração não é assim. Nosso coração, ele tem defeitos. E Deus, em sua palavra, relata que o nosso coração é a fonte de todos os males. Todo o teu problema, toda a sua dificuldade procede do seu coração. Não adianta você querer colocar a culpa nos outros. Ouvia hoje um bêbado falando na internet, ele falava assim, você tem três problemas na sua vida. Vamos ver se eu lembro deles, né? O primeiro, ele falou assim, que é você reclamar de tudo. O segundo é você não agradecer por nada. E terceiro é você colocar a culpa nos outros. É exatamente o nosso coração. É a fotografia do nosso coração. Quando algo der errado, você reclama. Ou você culpa alguém. Ou você não sabe agradecer. Falamos bastante de gratidão hoje. Se você vier dominicano, a gente teve até um tempo interativo, né? Que eu começava a perguntar, você teve água na sua torneira hoje? Você tomou café? Você vestiu? Você teve transporte? E eu comecei a falar uma série de coisas. Ninguém aqui disse que não tinha nada. E eu perguntei, Jenny, quanto custa o medicamento que você toma uma vez por mês? Ela falou, 8 mil reais. Quanto você paga? Nada. Bênção de Deus. Mas nós não sabemos agradecer. O verso que ficou da semana passada, 1 Pedro 2,8, que diz, e uma pedra de tropeço e uma rocha de ofensa, são esses que tropeçam porque não creem na palavra, sendo desobedientes, e isto é, para o que também foram destinados. Viver segundo o meu coração é uma oferta, é uma ofensa a Deus. Não é escondida, é uma ofensa aberta. Você declara a Deus toda a sua ira em relação a Ele quando você vive conforme a sua vontade. O mundo vai na contramão dessa ideia e nos diz para mentirmos, roubarmos, adulterarmos, tudo em nome de uma pretensa busca de auto-justificação, felicidade, auto-salvação e uma boa autoestima. Com isso nós não nos sentimos plenos. E aí nós vamos para a internet e postamos fotos e fotos e fotos e fotos e fotos buscando a aprovação dos homens. Gente, se você olhar na internet e você ver alguém com muita postagem de carinha, não estou falando da Rayane não, né? Quando ela emenda... Não, só estou avisando, né? Porque quando ela posta, ela vai uma na outra assim, né? Ela vai contando o relato dela assim. Não é dela não, tá? Mas você vê, a pessoa posta aqui e posta lá. E é isso. É o rostinho, é o cabelinho. Ah, não sei o quê. Agora eu vou comer isso. Agora eu vou comer um patinho de camarão. Agora eu vou tomar um choque. Agora eu vou fazer isso. Gente, algum problema tem. A pessoa está buscando a aprovação de alguém e não é de Deus. Porque Deus, Ele rejeita esse tipo de agir. As redes sociais, elas podem ser usadas de uma maneira proveitosa, sim. Mas também é muito danosa. Pessoas que se expõem, relacionamentos, seminudez, há algum problema. A pessoa está querendo aprovação. Não é de Deus. Viver segundo meu coração, Deus me livre. Está amarrado. Entendeu? Que Deus nos livre de vivermos o nosso próprio coração. A palavra de hoje fala sacerdócio real e povo santo. Não é porque o Nicolas está aqui que vai ser light. Abre a palavra de Deus, 1 Pedro. Sacerdócio real e povo santo. Primeira Pedro, capítulo 2, verso 1 em diante. Falava hoje pela manhã, a tristeza de dos cristãos, em especial os pastores. E um pastor, ele estava pregando numa grande igreja e ele falava assim: abra o Evangelho de João. E ele ficava assim, ó. E ele ia para Gênesis, ia para frente, ia para trás. Aí ele parou em Salmos 23 e falou assim: vamos ler o texto de João. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não tem nada de engraçado. É triste. Triste. 1 Pedro, capítulo 2, verso 1 em diante, assim diz a palavra de Deus. Capítulo 2, verso 1 em diante. 1 Pedro, capítulo 2, verso 1 em diante, assim diz a palavra de Deus. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicência. Benedito, por gentileza, desenrosca essa luz do meio, por favor. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Obrigado. Chegando-vos para ele, a pedra que vive rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo nenhum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Verso 9: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Palavra do Senhor. Amém?
Amém.
Senhor Deus, lemos a Tua santa e bendita palavra. Queremos, Pai, agradecer por esse texto que foi escrito há milhares de anos atrás e chega às nossas mãos, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa falar conosco. Peço, Pai, humildemente, que o Senhor me conceda o privilégio, Pai, de ser o locutor da Tua palavra. Que eu possa proclamar com fidelidade os Teus ensinos. E assim, Pai, nós possamos crescer em estatura e graça. Oro em nome de Jesus. Amém. Sacerdócio real. Povo santo. Legal, né? Tem toda uma responsabilidade atrás disso. As pessoas, elas gostam de ser chamadas de sacerdócio real. De ser povo santo. Você fala assim: poxa, que legal, né? Eu sou, né? Deus me escolheu. Mas tem toda uma responsabilidade por trás disso, que ela é extremamente pesada. Emendando com a semana passada, você não tem direito a viver conforme você quer. Os seus recursos, eles não são seus recursos. O seu tempo não é seu tempo. O seu filho não é seu filho. A sua vida não é sua vida. Isso é uma mensagem que vai de encontro ao que o mundo fala. Mais uma vez. Primeiro versículo de 2 que nós vamos meditar é o versículo 9, que diz assim: vós, porém, aí você tem que lembrar, nós lemos o texto inteiro para que você entenda que nós estamos falando de dois grupos de pessoas, aqueles que creem e aqueles que não creem. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar os altos feitos daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então esse versículo ele vem falando um pouco sobre essa condição de você, mas não como indivíduo. Esses versos 9 e 10, eles apresentam uma descrição da identidade dos cristãos, não como indivíduo, mas como povo, como igreja, como um grupo, como uma coletividade, como o corpo de Cristo. Não é indivíduo. Sim, você é a igreja, mas nós somos também igreja como corpo e como indivíduo. Os termos e as imagens têm como pano de fundo passagens bíblicas dos livros de Êxodo, saída do povo do Egito, e Isaías, que é o representante de Cristo no Antigo Testamento. Não há uma citação direta como teve nos outros textos, mas eles fazem muita alusão a esse trabalhar. Essa caracterização dos crentes é oposta exatamente à dos não crentes. Por isso que ele começa falando: vós, porém, porque antes eram os descrentes, aqueles que não conheciam a palavra. É um grupo diferente. Ou você se adequa nesse grupo dos que não creem e são desobedientes, ou você se adequa nesse. Não há um meio termo. A nossa luta contra o pecado é considerado que você está nesse grupo. Não quer dizer que você está numa transição. Não existe transição. Ou você é filho de Deus ou você não é. E o que determina isso são as suas atitudes. O seu crer são as suas atitudes. Não adianta você dizer que é, mas você não demonstra. É aquele exemplo que eu sempre dou. Festas, dia dos pais. Olha que lindo, maravilhoso. Vou dar um presente para o meu pai. Não vai resolver nada se você não trata bem o ano inteiro. Não adianta. É uma falácia, é uma mentira do comércio para que as pessoas possam vender coisas. É uma data comercial. Dia das mães, dia dos pais, dia dos namorados, dia disso, dia daquilo. Isso aí é uma data comercial, não há um problema, não é pecaminoso, não tem nada disso. Mas o que você faz com isso que é o problema? No dia dos namorados, dê flores para os seus namorados. Hã? Entendeu? Dê flores, leve para jantar, mas tem algo muito mais importante. Se o Nicolas não cuidar de você nos dias normais, não adianta ele te levar para jantar, ou levar para passear, ou viajar. Não adianta nada. Não adianta. É assim que você começa a conhecer como que vai ser um relacionamento. Pós-casamento. É como você trata durante o dia, como é que você trata. Uma forma de você conhecer a pessoa é como que ele trata a mãe dele. Como ele trata o pai dele. Se ele trata bem, se ele não trata bem, não acho que ele vai tratar você diferente. Ele vai tratar da mesma maneira. Nós temos os crentes que obedecem a palavra e os não crentes que não obedecem a palavra. As duas primeiras descrições falam da consequência da aceitação ou rejeição de Jesus Cristo. Nós vimos isso no verso 7 e no verso 8. Há consequências. Você sendo filho ou não sendo filho, você sendo desobediente, há consequências. Falava hoje pela manhã. Você geme muitas vezes porque você é cabeção. Você é cabeça dura. Você sabe que você está errado e você vai naquele caminho. É que nem a criança que você fala: não põe o dedo na tomada. Ele vai lá e põe. Não adianta você reclamar. Essa situação é extremamente perigosa. Não vai falar para mim que a Júlia está lá no carro. Não, né? Tá bom. É porque eu vi. A Manu, desculpa. Não está, não, né? As duas últimas falam da posição dos mesmos em relação à palavra. Os crentes e não crentes. Vós, porém, estabelece um contraste com o fim do verso anterior, porque mostra que há uma diferença entre aquele que é obediente e aquele que não é obediente. Não é simplesmente uma tarjeta, não tem camiseta disso. Eu não tenho como olhar para vocês e dizer simplesmente no teu olhar que você é obediente ou você é desobediente. Mas Deus sabe. Ele é aquele que sonda os corações. A estrutura do versículo mostra o caráter dos crentes como comunidade, como igreja, seguida de uma descrição da missão para que você foi chamado. Um detalhe para você, o Sebastião falou assim, né? Eu vou te dar uma, como é que você falou? Uma notícia? Como é que você falou? Notícia. Uma notícia o quê?
Excelente notícia.
Uma excelente? Não foi excelente não, uma notícia. Foi excelente? Notícia. Eu não vou te dar uma notícia, mas ela não é tão boa assim. Você foi separado pelo Senhor, não para viver a sua vida. Se você está querendo viver a sua vida, você não está no cristianismo, não. Você tem uma missão. Deus, ele colocou você como um soldado ou alguém de mais patente no exército dele para cumprir uma missão, não para fazer a sua vontade. A comparação de exército com igreja, ela é muito clara. Só tira o contexto de patentes, que um manda mais que o outro. Fora isso, é aquilo mesmo. Alguém manda e o outro obedece. E nesse caso, quem manda é Deus. E você só está para obedecer. E se você não obedece, sobe o que para você? Sacrifício. Sacrifício. Você tem gemido porque você prefere sacrificar. Sabe que está errado e vai lá e põe o dedo na tomada. Quando se fala nesse texto sobre uma raça eleita, não está se falando de um povo judeu. Embora se utilize essa expressão que a ele é aplicada. Isaías 43:20 fala: animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque serei, porei águas no deserto e rios no ermo para dar de beber ao meu povo, meu escolhido. Apesar de você estar no deserto, você tem que acreditar que ele põe águas no deserto. Mas aí você não acredita. Aí você começa a tomar suas decisões por sua conta e risco. Aí já era. Você começa a cavar cisternas rotas. O que é uma cisterna rota? É uma cisterna que não aguenta, não segura água. Quanto mais água você põe lá, menos água tem. Absorve tudo. Isso é uma cisterna rota. A cisterna verdadeira é aquela que você cava ela, você baixa o balde lá embaixo. Eu lembro na casa da minha avó tinha isso, eu olhava com o maior medo de cair lá dentro, entendeu? Eu baixava o balde lá, a água vem geladinha, fresquinha, cristalina. Não é uma cisterna rota. Por quê? Não é uma cisterna cavada segundo o meu esforço e a minha vontade. Os cristãos, então, são vistos como formando uma nova raça, diferente tanto de gentios como judeus. Nós temos que ser diferentes, em especial em relação aos gentios. A minha ansiedade, a minha angústia, a minha preocupação mostra que eu ajo muito mais em relação ao que é o gentio. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não busca a bênção, é ela que tem que vir a você. Esse jeito de agir, quem age é o gentio, é aquele que não tem Deus. E por que você age assim? Esse novo povo assume os privilégios e a promessa que pertenciam ao povo judeu. Por esse ter desobedecido a palavra e rejeitado o Messias, João 1:11, ele veio para os que eram seus e eles não o receberam. Os judeus disseram não para Jesus. E quando você é desobediente, você também está dizendo não a Jesus. Não adianta você falar que você ama Deus, se você é desobediente. Não adianta. Os judeus perderam, além daquele privilégio todo, eles também perderam o sacerdócio que lhes era, para, por meio deles, serem uma bênção a todos os povos. Lá em Abraão, a palavra de Deus veio: vocês vão ser bênçãos para os povos. Mas eles não quiseram ser obedientes. Eles quiseram ser rebeldes. E quando o Messias veio, eles também o rejeitaram. Gênesis 12, 2 e 3 diz: de ti, falando com Abraão, farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e os amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A seu jeito de agir faz diferença. Falo com novos casais. Já falei com Rayane e Felipe. Já falei com Alice e Ingrid. Já falei com Esther e com Benedito. A história de vocês pode mudar, em especial dos seus filhos. Mas se vocês continuarem vivendo a mesma coisa, o que vai acontecer é um novo ciclo de maldição. Está amarrado, não adianta amarrar. É o teu exemplo. Ele vai copiar. O que o Pedro vai fazer é copiar e medir o Wallace. É isso que eles vão fazer. Se você é uma pessoa que é temente a Deus, eles vão ser tementes a Deus. Se eles são respeitosos, se você é respeitoso ao dia do Senhor, eles vão ser respeitosos ao dia do Senhor. Se você respeita as autoridades, eles vão respeitar você. Agora, a visão contrária também é verdadeira. Você não respeita o dia do Senhor, você não respeita autoridades, você também não vai ser respeitado. E as pessoas, não adianta você brigar, ah, é um aborrecente. Não, ele está fazendo exatamente aquilo que ele viu você fazer. Muitos de vocês são cópias fiéis das famílias que vocês vieram. Mas há possibilidade de mudança. A menos que vocês queiram passar essa dor e essa dificuldade para os filhos de vocês. E isso é uma maior prova de falta de amor. Não adianta falar eu amo, não adianta. É você demonstrar para que eles aprendam. Josué fala, eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não é uma palavra profética que ele vai pôr a mão, não. Os filhos dele iam ver que ele acordava cedo, que ele cuidava da esposa, que ele orava, que ele buscava ajudar as pessoas. O exemplo que ele tinha é esse. Ele simplesmente replicou. Os filhos deles iam replicar isso, mas o povo judeu não fez isso. Esse sacerdote passou, o sacerdócio passou agora às mãos daqueles que exercerão no Espírito Santo do seu sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Esse ministério, esse bastão está na minha mão e na sua mão. É muito sério isso. Jesus ainda é acrescentado como ingrediente novo a esse sacerdócio. É um sacerdócio real, não um sacerdócio qualquer. Não é um sacerdócio do pastor Paulo aqui na frente. É um sacerdócio familiar, em que as pessoas elas têm que ver os maridos como um sacerdote, como alguém que é realmente uma pessoa responsável. Não uma pessoa que só trabalha no empurrão, entendeu? Semana passada o Alisson não conseguiu vir, aí ele tentou fazer o carro pegar, o motor de arranque não pegava, talvez ele tenha tentado empurrar, não sei e tal. Tem carro que só pega no tranco. Você não pode ser um cristão que só pega no tranco. Êxodo capítulo 19, 6 diz, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falará os filhos de Israel. Mas eles perderam, eles não quiseram. E você tem essa opção também. E aí eu falava de manhã pela Comenísia, e ela me falou assim, a pessoa ela pode ser cristão, salvo e viver na miséria? Pode. Vai para a glória? Amém. Só que a vida aqui miserável. Não viveu a plenitude. Por quê? Está correndo atrás do vento. Salomão, ele falou, olha, essa vida terrena aqui é correr atrás do vento. Você ficar buscando só dinheiro, 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 é correr atrás do vento. Não que você não tenha que trabalhar, não é isso. Mas você tem que entender que tem prioridades. Esse sacerdócio é real porque serve ao rei da terra. Não serve a você. A Júlia, eu ainda olho, ela ainda está na época que ela ainda acha que é a rainha da casa. Toda vez que eu ligo lá, ela está... A Helena já passou por isso. Não tem mais isso. Nem tanto. Mas a Júlia está lá dormindo e ela acha que é ela que manda na casa. Às vezes você acha que você manda na sua vida. É real também porque o serviço é em prol do reino de Deus, não é em prol da sua vida, não é em prol da sua prosperidade. O seu sonho tem que ser acima do material. O seu sonho tem que ser a tua vida espiritual plena nos caminhos do Senhor. Seja próspero, viaje, manda foto, não sei de onde, não sei do que. Manda, não tem problema não. Mas tem um propósito maior do que esse. Seu propósito não pode ser isso. Você morreu, acabou. Estava falando com um rapaz agora, ele falou assim, o meu filho morreu, o meu cunhado morreu. Eu liguei antes, era 5 horas da tarde, falei, como é que está? Ele falou assim, está nas últimas, já tem 3 dias que o médico falou que está nas últimas, está nas últimas, está nas últimas. Aí eu orei, e aí ele mandou uma mensagem antes do culto começar, ele falou assim, pastor, Deus ouviu as suas orações, meu cunhado acabou de ir para a glória. Estavam lá chorando e tal, mas o entendimento é, acabou. E os bens que ele deixou? Briga de herança. Os irmãos vão brigar, os tios vão brigar, os parentes vão brigar. O que adiantou? Apocalipse 1,6 também fala sobre esta realeza. Nos diz e diz, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E constituiu o reino para o seu Deus e Pai. Não é para a sua vida. Novamente, o versículo está falando que você tem que viver para ele, não para você. A lei da raça eleita e do sacerdócio real, eles também são nação santa, uma nação separada. Por fim, os cristãos são povo de propriedade exclusiva de Deus, é posse dele. Não é algo que é compartilhado. Não é algo que pode ficar na mão de um e de outro. Não. É dele. E ele é ciumento. Não ciumento de doença. Um ciúme de cuidado. Eu vivo importunando as pessoas da nossa igreja, ligando. E aí? E aí? Por que você não veio? Por que você não leu? E aí? Você não estava? Pô, você não deu oi na dominical. Você estava mesmo? Oh, gente, eu faço isso porque não é porque eu quero você aqui. Eu vou para a glória com o Senhor, independente da sua presença ou não. Mas eu me preocupo com você. Às vezes eu me questiono. Será que eu estou sendo chato demais? E eu falo, vou continuar. E se você não está satisfeito, dá linha. Porque eu vou continuar falando. Vou continuar falando. Porque eu não posso deixar você andar segundo o seu próprio coração. Porque eu sei que você vai bater a cara na pedra. E eu vou estar, como a ministra falou de manhã, com o pai pronto a receber você de volta. Mas você vai voltar todo arrebentado. E é esse o caminho que você está trilhando. Um caminho da satisfação do seu próprio coração. Analisando as características desse povo novo, como um todo o tempo. Falando de eu e de você. Sempre se pressupõe a unidade dos cristãos. Eles são uma raça, uma nação, um povo, uma comunidade de sacerdotes. Isso tem que gerar comunhão entre nós. Você tem que sentir prazer. Volta a usar a palavra da ministra de manhã. Você tem que se deliciar em estar na casa do Senhor. Não tem que olhar no relógio. Não tem que estar preocupado se passou 10 minutos ou uma hora. Quando a gente vê, e eu citei hoje de manhã, o apóstolo Paulo, ele começou a pregar, eu não lembro, eu devia ter olhado a data, o horário, mas vamos lá, meio-dia ele começou a pregar, depois do almoço. Era 10 horas da noite e ele estava pregando ainda. E ninguém arredava o pé. O cara caiu lá do segundo, terceiro andar, bumba, espatifou lá no fundo, lá morreu. Ele foi lá, fez uma oração forte, ressuscitou o cara, voltou para falar. Voltou para orar, e provavelmente aquele que estava arrebentado levantou, deixa eu sentar de novo aqui. Tem que nascer, isso tem que ter no seu coração. Você tem que buscar propósitos espirituais. Estou aproveitando que a Rosângela e a Luísa estão viajando. Comecei um jejum 4:30 da tarde, hoje, 4:30, notei lá. Devo fazer pelo menos 2 dias, vou tentar fazer. Vê se eu oro, vê se desperta você, meu. Se você se liga, pega no tranco. Mas também vou buscar direção para a minha vida. Você precisa separar esse tempo. Você precisa ter tempo com Deus. As pessoas de oração oram no mínimo 1-2 horas por dia. Quanto tempo você ora? Qual é o teu tempo na presença de Deus? E como que você quer se dizer como filho de Deus se você não ora e você não lê a palavra de Deus? Como é que você vai conhecer Ele? Não existe mágica. Não é um chip que você coloca lá o pendrive em você, aí você capta tudo. Não existe isso. Você tem que dedicar tempo. E a decisão mais burra que você pode tomar, mais ignorante, é você se dedicar só à terra. Porque em uma boa velhice você vai até os 120 anos. Depois você morreu. E a eternidade? O que, que vai acontecer com você na eternidade? Mas você investiu o teu tempo aqui nos bens. Aí você deixa, o Felipe deixa, falece, deixa um caminhão para a Rayane, deixa uma frota de ônibus. E aí? O que, que isso muda? Nós temos que exercer essa comunhão. Segundo, pensando exclusivamente na relação com Deus, nós podemos considerar que são um povo só de Deus e eleitos por Ele. Ele escolheu você. Você não está aqui por coincidência. Tem dois motivos que você está aqui. Aqui fisicamente ou aí na internet. Dois motivos. Primeiro, para despertar você e você aceitar Ele como Senhor e Salvador verdadeiramente. Ou então para consumar a sua ida para o inferno. E você não vai poder chegar lá no céu e falar para Deus, olha, eu nunca ouvi. Me desculpa, minha querida e a irmã dela. Mas se vocês não mudarem, não sei como é o teu coração, não conheço vocês, nunca falei com o Nicolas sobre vocês, mas essa palavra é para salvação ou para condenação. Não tem saída. Ah, mas a minha irmã é tão novinha. Não tem isso não. Terceiro, as outras características desse povo se veem mais em relação aos outros homens, à sociedade humana. São sacerdotes do santo reino de Deus para o mundo. Você está no mundo, mas você não se mistura. Você é como você jogar água e óleo. Não mistura. Sacode. Se faz em casa isso. Coloca no vidrinho, água, colhe, sacode. E deixa parado. Daqui a pouco, separa. Você está no mundo, mas você não é do mundo. Você vive no mundo, mas você não convive com aquelas ideias, com aquelas coisas. Nós somos sal da terra. Nós somos luz do mundo. O mundo está em trevas. O que o mundo fala é sexualidade liberada, é tudo liberado. O mundo está em trevas. Relacionamento cada vez mais destruído. Eu trabalho com um aconselhamento bíblico, pessoas destruídas no seu coração. Você acha que a sua vida é problema? É nada. As coisas que eu tenho ouvido são do cabelo ficar em pé. Relatos de pessoas que são violentadas de uma maneira forte. Eu não estou falando sexual só não, de todas as formas. Abuso psicológico. Pessoas, semana passada estava vendo um relatório lá, pessoas escravizadas, trabalhando 30, 40 anos dentro de uma casa sem poder expor o nariz para fora. Perdeu infância, perdeu juventude, não tem nada de conhecimento mais, a vida já está perdida. O que uma pessoa dessa vai viver? Cada vez mais as pessoas estão nessas trevas. Como podemos notar, essa passagem está repleta de citações tiradas do Antigo Testamento. A igreja se apropria dos títulos do Novo Testamento, do povo de Deus do Antigo Testamento, entendendo-se como a sua continuação na história. As antigas promessas estão cumpridas e os que a creem nesse cumprimento tornam-se o povo de Deus. Ou você crê, ou você não crê. Ou você põe em prática, ou você não põe em prática. O Êxodo continua a ser visto como o ponto formador do povo de Deus. Aqui é o novo povo de Deus que é formado. Você não pode fazer parte do povo velho. Você tem que fazer parte do novo povo. Um povo que trabalha pela libertação das pessoas. Libertação das pessoas do pecado, das dificuldades, das amarras da sociedade. Essas pessoas tornam-se livres para Deus. Livres para o serviço e para a missão, mas continuam escravas da autoridade de Deus. Você não é livre para fazer o que você quiser. Essa liberdade é uma liberdade de você praticar a vontade de Deus. O que os homens e as mulheres do mundo não conseguem fazer. O feito maior de Jesus Cristo, sem dúvida, é a vida e a obra de Jesus, que abre definitivamente diante do homem o futuro, o êxodo, a libertação, vencendo todas as barreiras que podiam impedi-lo de se concretizar. Isso está nas suas mãos. Moisés, ele mandou uma mensagem aqui, nem sei se ele está online, não tem como eu ver. Mas eu falei com ele, ele falou assim: Pastor Paulo, tem muita gente com depressão me procurando. Eu falei: é? Vai estudar. E eu falei para ele assim: eu me disponho aí uma vez por mês, lá em Santa Maria. Pede lá para o lugar onde você dá aula de jiu-jitsu lá, o cara lá, um horário que ninguém usa. Vamos ter um tempo, uma hora que se põe. E depois, durante a semana, você vai agir. Eu lancei o desafio para ele. Não sei se ele vai comprar isso. Vai ter que estudar. Tem que ler. Tem que orar. Tem que ter uma vida longe desses furdunços, dessas baladas, dessas bagunças. Você tem que se consagrar. Para que as pessoas possam... E pode ser que forme uma igreja lá disso. Olha que responsabilidade. Depende dele. Os feitos de Deus devem ser proclamados. É algo que é muito mais profundo do que você simplesmente falar. Você falou de Jesus, falei que ele é lindo, que ele é maravilhoso, vamos lá para a minha igreja. Não é isso! É mais fundo. O corte é mais fundo. As pessoas, elas têm que ouvir a palavra de Deus de tal maneira que gere mudança e transformação. Não pode ser algo simplesmente que vem: ai, que lindo Jesus, quem é ele? Ah, é o meu fofo. Gente, tem Deus achando que Deus, ele é um fofo. Cristianismo não vem de ficar colocando cachorrinho de internet e figurinha, não. O cristianismo é algo muito mais profundo do que isso. É mortificação da sua carne. É você abrir mão da sua vontade em prol do outro. Trevas é usado no sentido designando especialmente o endurecimento religioso e moral, o obscurecimento causado pelo pecado. Seu coração era duro, e ele foi mudado para um coração novo de carne. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Não quer dizer que você não peca mais. Quer dizer que você está num processo de transformação. Você não volta de novo àquela prática velha. E aquele que não conhece? Ele volta para o vômito, né? E nem cachorro. Vai lá, volta para o vômito. E volta para o vômito. Você não é feito para isso. Você é feito para avançar no reino de Deus. Eu olho para a nossa igreja, eu vejo que a gente podia crescer muito mais. Mas você está acomodado. Vocês estão acomodados. Vocês não querem compromisso. Dificuldade de ler a Bíblia, dificuldade de orar. Eu continuo batendo na tecla. Quarta-feira nós temos culto de oração e você não participa. Está fazendo o quê? Qual é a coisa tão importante que você está fazendo que você não pode orar por um homem que está passando fome lá na Arábia ou alguma coisa desse tipo? Meia hora, uma hora de oração. Será que é tempo demais para você? No conforto da sua casa. Eu não estou falando para você sair de lá e vir aqui. Da sua casa. São oportunidades de você servir a Deus. Como que Deus vai entregar o ministério na sua mão se você não consegue nem ligar a câmera do celular para você orar com um grupo de pessoas? Nós temos pessoas de São Paulo, pessoas de Cuiabá, pessoas da Bahia. E você, aqui com a gente, não consegue separar um tempo para orar. E aí as pessoas, elas continuam em trevas. Elas continuam perdidas. E se você disser que você serve a Deus e você não é obediente, você é mentiroso. Quem está falando isso não sou eu, não. 1 João capítulo 1, verso 6 diz: se dissermos que temos comunhão com Ele, com Deus, e andamos nas trevas segundo a minha vontade, nós somos mentirosos e não praticamos a verdade. Nessa noite, se você é desobediente, Deus está falando, você é mentiroso. Nesse sentido, as trevas aqui contrastam com a luz, a esfera da salvação, da retidão e da presença de Deus. As pessoas têm que olhar para você e ver em você algo diferente. Se não verem nada, eles não vão mudar. Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14 diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor, do qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Esta luz é ainda caracterizada como maravilhosa. Não é qualquer luz. Não é a luz que o Benedito destarrachou lá porque estava piscando, não. É uma luz maravilhosa. É uma luz que tem que atrair. Se você colocar uma luz, quando tem aquelas louva a Deus, aqueles bichinhos lá, né, o aleluia lá, eles vão tudo para a luz. Por quê? São atraídos, eles não conseguem não deixar de ir para a luz. As pessoas têm que ser assim com você. Você tem que ter um discurso firme, mas amoroso. Não seja grosseiro. Falava hoje pela manhã, a pessoa postou alguma coisa do governo lá, eu não lembro se a pessoa era a favor ou contra, e aí a pessoa começou a chamar o outro de imbecil, e eu olhei lá, pastora? E eu falei assim, eu conheço a pessoa, eu falei assim, eu tive dificuldade de acreditar que era você chamando o outro de imbecil, sendo que a palavra de Deus diz, se você chamar o teu irmão de tolo, você é digno do inferno. Mas às vezes a gente está falando a mesma coisa, fazendo a mesma coisa com as nossas ações. 1 Pedro 2,10: Vós sim, que antes não erais seu povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Ele continua a descrição do capítulo do verso 9, dizendo: antes vocês não eram povo, agora vocês são. Antes vocês não tinham misericórdia, agora vocês têm. E vocês têm que ser diferentes. Não dá para pensar no Benedito como o Benedito de 10, 20 anos atrás. Não dá. Não dá para pensar. Vocês têm que olhar no espelho e falar assim: eu estou parecido com o que eu era no passado? Eu espero que você esteja jovem, sem cabelo branco, magrinho. Eu vejo a foto do Alex lá, entendeu? Magrinho, entendeu? Aquele cara lá. Não que ele não esteja bonitão, né, ainda. Está bonitão, entendeu? Mas podia estar mais esbelto, está colocando a camisa para fora da calça. Entendeu? Eu espero que vocês tenham a vitalidade, o vigor da juventude, mas com a maturidade de hoje. Vocês possam olhar para o espelho e falar assim: essa pessoa que está nesse espelho aí, ela é diferente, porque ela conheceu a Jesus. Referindo-se a Israel, Oséias, ele fala que Deus chegou ao ponto de rejeitar o seu povo e dizendo: vocês não são mais meu povo. Será que vai ter que chegar esse momento? Deus olhar para você e falar assim: você não é mais meu povo, não é mais meu filho. Vou entregar você à sua vontade. Naquele tempo, o tempo da ignorância, o tempo em que viviam conforme a sua vontade, eles eram dominados por todo tipo de paixão. Naquele momento eles não eram povo de Deus. Efésios capítulo 2, verso 11 e 12 diz: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, eu era gentio, você era gentio na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne. Mãos humanas, naquele tempo, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Naquele momento você não conhecia Deus. Poucas exceções, talvez a Naldinha aqui que nasceu num lar cristão, não sei se tem mais algum, mas a maioria que eu conheço a história nasceu num mundo sem conhecimento de Deus, sem conhecimento das coisas. E Deus, de uma forma maravilhosa, Ele te traz e te resgata. Cada um de vocês tem uma história particular de coisas que faziam, que hoje, se for colocado à luz, pode se parecer como vergonhoso. É só você lembrar do que você fazia 10 anos atrás. Como você era? Em todas as áreas. Será que você se orgulharia de falar como você era hoje? Semana passada eu estava conversando com o Felipe. Falei assim: ah, Felipe, eu vou trazer uma foto aqui, entendeu? Da minha época de 18 anos. Aí estava aqui, eu mostrei a foto para ele, entendeu? O carro e não sei o quê, as coisas de jovem, né? Gente, é só essa é a lembrança boa do passado. As coisas, as besteiras, amigos meus tomando bebida e tomando e ficando, estão ficando em coma alcoólico. Eu lembro de um rapaz, com a gente viajando, ele bebendo no gargalo, quebrou o laque da vodka, tomando glúteo, glúteo, aí ele apagou lá, a gente achou que ele tinha morrido. Isso não é coisa de vanglória, é vergonha. E o problema é pior se você volta a essa vida de novo, você continua fazendo a mesma coisa. O povo de Deus não era um povo de Deus. De fato, longe de Deus a humanidade nem se pode chamar de povo, sendo assim um agregado de pessoas egocêntricas e individualistas, cada um lutando por seus próprios interesses. O povo de hoje, as pessoas de hoje, a nação brasileira se une para torcer para o Brasil, ou torcer para o Flamengo, não há problema nenhum em relação a isso. Mas não são povo. A única coisa que une eles é aquele momento. Depois é cada um dando um tiro no outro. São obrigados a você separar as torcidas, porque se o time do seu coração perdeu a partida, você tem que descontar a sua ira em alguém. E se você não descontar a sua ira no cara do Palmeiras ou do Corinthians, lá você vai querer bater na sua esposa em casa. Um monte de macho. Aquele DJ, não sei das quantas lá, saiu dando tapa na esposa e ela devia ter apanhado bastante até ela filmar o que ela filmou. Agora ele está depressivo. Que lindo, né? O advogado falou dele, ele está depressivo. Não foi bem assim. Como não foi assim? O cara espancando a mulher violentamente, por quê? Traumas no coração dele. Porque ele quer fazer o que ele quer fazer. O coração dele não é satisfeito. E aí ele tem que descontar em alguém. Alguns trabalham demais, 20 horas de trabalho, outros batem na esposa, outros saem para a bebedeira, é a mesma coisa, é a rejeição a Cristo. Mas agora, espero que você seja o povo eleito de Deus, o povo do tempo do fim. Legal você falar amém, hoje, eu quero ver você falar amém amanhã, na terça-feira, na quinta, no sábado. Dentro dessa afirmação encerram-se todas as promessas e bênçãos anunciadas no Novo Testamento, no Antigo Testamento, que passa assim a ser um livro cristão. A Bíblia deixa de ser um livro judeu para ser um livro cristão. Com isso, os que antes não eram povo agora se tornam povo. Somos diferentes, sim, mas temos a distintiva identidade familiar divina, como a conduta apropriada por parte do povo eleito e santo de Deus. Mesmo sendo estranhos na sociedade em que vivemos, estamos unidos em fé, obediência e amor, como um lar chamado residência do Espírito Santo. Queridos, você tem que mudar o seu comportamento. Eu separei uma oração não é minha. É uma oração que foi escrita em 1800 e pouco. Eu quero pedir a você que se eu curve a sua cabeça, se eu feche seus olhos, que você possa meditar naquilo que eu vou falar. O nome da oração chama-se Sossego. Diz assim: Pai Celestial, minha fé está em Ti. Minha esperança vem de Ti. Meu amor Te persegue. Creio em Ti. Abraço a Tua palavra. Consinto com Tua vontade. Descanso em Tuas promessas. Confio em Tua providência. Te bendigo, porque minha consciência me prova que sou Teu. Eu não preciso de sinais e maravilhas para crer, pois a Tua palavra é, de fato, verdade. Lancei minha âncora no porto da paz, sabendo que o presente e o futuro estão em Tuas mãos. Tu és tão bom, sábio, justo, santo, que não é possível haver engano em Ti. Tu és o manancial e a fonte de toda a lei, a qual me ordenaste obedecer. Submeto-me à Tua soberania. Tudo aquilo que eu sou e possuo, faz comigo o que for da Tua vontade. Em lugar das minhas reclamações e murmurações, Tu tens dado silêncio ao meu coração. Mantém-me desejoso de crescer em prontidão. Prontidão em, com Tuas providências, detectar todas as minhas faltas. Tem misericórdia de mim. Se peco e sou rebelde, ajuda-me a arrepender-me. Então, remove o meu pesar e dá-me alegria. Tira o pano de saco que me cobre e me adorna com beleza. Remove meus lamentos e enche a minha boca com cânticos. E quando eu estiver restaurado e descansando em Ti, que o sol brilhe em o meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Palavra do Senhor.